Tá no ar, então vamos lá.
Vamos lá.
Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje é um episódio case, né? Um episódio que eu particularmente gosto bastante, que é onde a gente fala com pessoas que estão utilizando serverless aí no dia a dia. E é sempre bem legal, né, entender como que foi utilizado, né, as tomadas de decisão, os erros e tudo mais. A gente vai explorar tudo isso hoje aqui nesse papo, tá? E esse episódio case hoje é com o pessoal da Syngenta Digital. E para falar, né, desse case aqui, eu estou com duas pessoas, dois convidados aqui no podcast hoje, no Sem Servidor. Uma delas é a Fernanda Silva, que é Soft Engineer lá na Syngenta Digital. Tudo bem, Fernanda?
Tudo bem, Evandro. Um prazer estar aqui. Muito legal a oportunidade de falar um pouco sobre como a gente trabalha com serverless na Syngenta Digital.
Legal, obrigado aí por ter topado também fazer o papo. E o segundo convidado aqui é o Josiel Nascimento, que ele é Senior Soft Engineer lá na Syngenta Digital. Tudo bem aí, Josiel?
Tudo bem, Evandro. Boa noite também vocês que estão nos escutando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fernanda também, ilustre colega. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito do que a gente tem feito de serverless na Digital.
Obrigado aí também pelo teu tempo e ter topado aí fazer o papo. E como é de praxe, eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados se apresentarem um pouco, né? Contar um pouco da sua história, né? De forma, né, sucinta, qual o seu background também. E claro, mais importante, né? Como que entraram nesse mundo de serverless. Quer começar, Fernanda?
Ah, eu começo sim. A minha vai ser um pouquinho mais curta do que a do Josiel, mas eu sou de formação, eu sou técnica em informática e bacharel em ciência da computação, e eu tinha a vontade de ser professora. Eu estava na área de pesquisa, eu queria ser pesquisadora barra professora na área de computação, desde o meu técnico, e aí... No meio do caminho, eu acabei entrando dentro da iniciativa privada e, depois de algumas experiências em algumas outras empresas, eu entrei na Syngenta, principalmente porque, antes de tudo, eu nasci numa fazenda, fui criada na zona rural, então é um ambiente que não só é muito interessante por si só, mas é muito legal para mim, que tenho uma experiência assim, mais próxima. E trabalhando na Syngenta aqui já faz 2 anos, mais ou menos. E eu já trabalhei com vários projetos dentro da Syngenta, fui passando sobre coisas que já existiam, coisas que passaram a existir comigo, que eu ajudei a criar. E eu trabalhei um pouquinho de serverless, mas sou ainda iniciante, ainda tem muitos mistérios que eu preciso descobrir.
Muito bom. Josiel, quer falar um pouquinho aí?
Claro, vamos lá. Então... Nós nos apresentamos aí. Eu tenho um pouco mais de rodagem aí. Eu trabalhei, mas eu comecei trabalhando um pouco mais num setor totalmente diferente do agro, né? Eu comecei trabalhando no setor automotivo. Tive uma larga passagem pelo setor automotivo, depois trabalhei no setor de maquinário. Foi onde eu tive a primeira... Era um banco de montadora, né? Um banco de maquinário. E onde eu tive a minha primeira experiência com serverless ali. E esse mundo de serverless, para mim, foi esse encontro foi sensacional. Porque foi uma quebra de paradigma em primeiro momento. Porque a gente sai do mercado automotivo, onde existem um mar de obrigações legais de algumas coisas que podem ser ou não usar ali no meio automotivo. Mas quando eu entrei para o ramo financeiro barra maquinário, isso era uma coisa muito presente, né? Então eu deixei de usar muitos servidores, muita infraestrutura legada, muitos servidores on-premises para realmente mergulhar de cabeça no mundo serverless, né? Num cloud provider específico. Mas depois eu trabalhei para um banco de mercado, né? Antes de vir para a Syngenta, num banco de varejo. E nesse mercado financeiro é muito grande a presença de artefatos, de recursos serverless, né? E acabei tendo contato com outras tecnologias que eu não tinha ainda contato, né, de Resource in Cloud. E essa foi a minha caminhada até chegar aqui na Digital, trazendo um pouco da experiência que eu tive no, de mercado e trazendo um pouco, né, para a Syngenta Digital.
Legal, muito bom. E é legal esse encontro de experiências diferentes. Então, a gente tem o ponto de vista de alguém que está começando, né, talvez a conhecer numa jornada ainda mais inicial dos serverless e quem já experimentou bastante. Vai ser legal esse papo aí. E para a gente também, antes de começar aqui, né, a fazer um deep dive aí, né, no que vocês usam lá de serverless, queria que explicasse também para o público que está ouvindo aqui. O que que é a Syngenta Digital, né? O que que ela faz para a galera poder conectar, né, a tecnologia com, de fato, né, o que o negócio, né, está pedindo. Então, acho que é legal contar um pouquinho aí também o que que é a Syngenta Digital.
Quer ir lá, Fernanda?
Eu posso sim. Já que eu já estava falando sobre o meu passado de pessoa rural, que mora agora na cidade, apesar de, uma, de ser uma cidade pequena, a Syngenta Digital é uma empreitada para criar soluções para o agronegócio, para a agricultura. A gente tem um leque grande de aplicações. Desde monitoramento de pragas, desde monitoramento por satélite, a gente tem gerenciamento de colheita e semeadura, todos esses processos que são ligados à produção de alimento pela agricultura. E a Syngenta tem esse objetivo especificamente de levar inovação e tecnologia para essa área, que muitas vezes ainda é relacionado com aquele lugar analógico, onde a gente pensa que não tem internet, não tem acesso à tecnologia, as coisas são feitas muito manualmente, o trabalho é pesado. Então, a Syngenta leva a tecnologia para esses lugares e fazer a vida das pessoas mais fáceis também. Enquanto uma pessoa que nasceu na zona rural, eu sei o quão é difícil algumas coisas. Plantar milho não é fácil, colher milho também não é fácil. Quanto mais tecnologia nesses processos, é melhor ainda. E a gente trabalha nesse lugar, nessa ponte entre agricultura e tecnologia.
É bom falar um pouco de números, né, para o pessoal entender um pouco da expressão. Hoje a Syngenta Digital monitora mais de 37 milhões de hectares no mundo em todo, né? Só no Brasil são 4 milhões de hectares, e nós temos uma presença muito forte também no Brasil, no leste europeu e também nos Estados Unidos. Tá? Então, esse é o nosso panorama e como empresa onde nós atuamos aí.
E uma empresa plural também, em sentido de pessoas trabalhando. Assim como a gente tem produtos acontecendo nesses lugares do mundo, a gente também tem equipes e tem esse fluxo de conhecimento. Então, a Syngenta Digital é bastante brasileira, mas a gente também tem bastante outros colegas em outros lugares do mundo.
E eu já, particularmente, já fiquei curioso de entender, porque a gente sabe nos desafios aí que tem em termos de tecnologia, né, para dentro da porteira, enfim, né, e como que serverless, né, no final das contas, está ajudando nisso, né. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho do que é o negócio, né, eu já quero já ir direto e perguntar que tipos de soluções hoje, né, a Syngenta Digital tem feito e que está utilizando serverless, né, por debaixo dos panos aí. O que que vocês já podem contar de soluções que usam serverless?
Eu e o Josiel, especialmente, a gente está no time da plataforma, que é o time que é responsável por criar uma plataforma que vai unir todos esses produtos e fazer com que eles interajam entre eles, o que não é fácil, porque eles são feitos por equipes mistas e com interesses muito específicos, porque muito provavelmente a pessoa que está com uma produção gigante de soja tem interesses diferentes de uma pessoa, no caso, empresa, que produz cana-de-açúcar, porque são formas de produzir diferentes, além de ser de culturas diferentes. Então, eu e o Josiel, a gente está no time da plataforma, que é um desafio, e as nossas aplicações, elas partiram de um monolito, elas eram monolíticas e baseadas em Kubernetes, e uma visão bem, não digo antiga, mas é a mais tradicional do mercado. E agora a gente está no processo de dividir esse monolito e melhorar ele, com certeza, em coisas que refletem mais serverless. um dos sistemas que a gente tem baseado em serverless é o nosso sistema de licenciamento, no sentido de o usuário tem direito a fazer o que dentro do sistema, quais são os recursos que ele pode usar, e a gente tem um sistema baseado em serverless e com código mesmo feito em TypeScript. Isso é o que a gente tem assim, de mais consolidado. Eu acredito que o Josiel esteja trabalhando em outros projetos, mas em outras features que são feitas em outras linguagens. Eu tenho trabalhado em Python, também serverless, mas numa aplicação de georreferenciamento, que é muito necessária para um sistema que está o tempo todo falando sobre campos e talhões, como a gente chama o campo, que é a subdivisão da fazenda. Então, eu tenho trabalhado nisso. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar, Josiel?
Acho que não. Acho que a gente... É bem isso mesmo a missão, né? A Fernanda retratou muito bem. Acho que nós estamos passando um processo de, a gente chama de descomissionamento monolítico, né? A gente está descascando um monolito e trazendo para fora dele algumas features que já estavam dentro dele. Descomissionando alguns tipos de feature que, na verdade, estavam muito integradas e intrincadas com um banco de dados só. E nós temos feito esse trabalho de descomissionar isso, né? Trazendo toda a parte funcional, né, todos os benefícios que a arquitetura de microserviços traz, né, que traz a independência de serviço sem precisar deployar tudo, uma parte para poder afetar o todo, né, e esse tem sido essa missão. Eu estou mais ou menos há 9 meses na empresa, e desde lá essa tem sido a tônica realmente, em construir novos serviços, descomissionando esse grande monolito que existia, né, de tempos atrás. Então, nós temos times dedicados, né, como a Fernanda falou, nós trabalhamos num time de plataforma, e nós temos como missão de disponibilizar serviços, né, features, para que os outros produtos possam utilizar sem ter que reescrever a roda, né? Então, sem que ter que pensar de novo na roda. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma feature que está sendo usada e está sendo integrada em outros produtos também da Syngenta Digital, que é uma ferramenta de notas, de anotações, onde o operador vai para o campo e ele coloca anotações de tudo que ele está vendo lá, tira fotos, manda áudios, e isso estava disponível apenas para um produto, mas agora nós estamos disponibilizando esse nível de plataforma para ficar disponível para todos os produtos, né? E basicamente uma arquitetura, essa arquitetura do monolito rodando em Kubernetes, e esses microserviços todos utilizando lambdas. Então nós temos uma arquitetura voltada mais para lambda, não tão desacoplada em relação a funcionalidades, porque hoje nós temos uma coisa que é até interessante, que a gente usa até mesmo uma grande parte da API dentro de uma lambda, né? Então, a gente consegue subir uma verdadeira API dentro de uma Lambda para que não se use um recurso que tem um billing mais alto que ficaria disponível e ocioso por um determinado momento, né? Então, essa é a nossa realidade no momento. Fora os outros recursos, né, que a gente tem usado da nuvem, né, da AWS que a gente usa, mas esse é o nosso cenário atual em relação ao que nós temos usado de servers.
Só complementando uma coisa que o Josiel falou sobre esse percurso que a gente tem, que a gente implementar APIs dentro da Lambda, talvez tenha sido o ponto de maior crescimento para mim dentro da empresa atual, porque não é trivial e as restrições, elas vêm... As restrições, principalmente da Lambda, são muito duras e elas te apertam. Isso é uma coisa que você tem que pensar muito, porque a Lambda só vai te permitir um payload de 5 megabytes. E isso, se ele não vem na produção da sua API, quando você está pensando nela, quando você já estiver na metade do desenvolvimento, você descobre essa restrição e é terrível. A gente teve momentos próximos disso, que a gente, no começo de desenvolver uma API, a gente teve que parar e falar, não, isso aqui não vai funcionar. porque esse limite aqui não vai deixar a gente computar por mais de 30 segundos. A gente vai precisar de mais coisa. E isso é pesado. Isso é uma coisa que tem que ser levado muito em consideração, porque dinheiro pode ser muito perdido quando você não pensa nas restrições do seu ambiente.
Legal, tu já me deu um insight da pergunta, então, ali na frente que eu quero fazer, que é sobre os erros, talvez, ou lições aprendidas que vocês tiveram. Me parece que esse é um bem claro. Mas eu queria voltar um pouco atrás no tempo, assim, para entender como é que foi essa tomada de decisão. Porque vocês falaram de um monolito, né, e que agora vocês estão destrinchando ele em lambdas, enfim, né, usando mais conceito serverless. Como é que se deu essa decisão? Porque poderia ir por outros caminhos, né? Outras decisões arquiteturais aqui, né? O que levou a Syngenta Digital a fazer uma escolha de, pô, vamos quebrar esse monolito em serverless, né? Usando funções e tudo mais. Como é que se deu essa decisão?
Eu acho que eu estava mais perto dessa decisão, porque eu tenho um pouco mais de tempo do que o Josiel na empresa. E o que eu vejo foi que a primeira coisa foi a própria necessidade de você seguir modelos mais novos e o que a tecnologia tem de avanço. O software principal, esse monolito que a gente está se referindo, ele já tinha alguns anos de vida e a gente via que ele podia performar melhor. Quer dizer, o sistema podia performar melhor se ele fosse feito em outra tecnologia. Mas, principalmente, a questão do serverless te propiciar que você tenha uma alta escalabilidade é impressionante. Porque, como a Syngenta Digital trabalha com agricultura, a gente tem momentos do ano que são muito específicos. Porque a gente tem safra. Safra é uma coisa que está no nosso dia a dia. A gente sabe que um período do ano a gente tem uma safra que todos os agricultores vão usar o sistema porque eles querem colher e eles precisam colher num momento específico para eles conseguirem vender o máximo possível no melhor preço. E aí a gente tem um boom. O sistema que estava quietinho, a gente não tinha alerta nenhum, a gente trabalhando todo mundo tranquilo, feliz, pimpão. De repente a gente tem um monte de erro, um monte de alerta porque o sistema não dá conta. O serverless pega esse gap e dá uma tranquilidade muito grande, assim, com as devidas limitações, de que o sistema escala. Aquele momento específico, aquele trecho do mês, aquele começo de setembro, a gente tem um respiro e fala, ah, todo mundo vai conseguir colher, a gente não vai atrapalhar a colheita de ninguém. No final do ano, a gente vai ter aquele alimento entregue para as pessoas.
A safra está para o agro como a Black Friday está para o varejo, provavelmente,
sim,
né?
É bem por esse caminho mesmo.
Acho que é uma relação boa, né, para quem está ouvindo e talvez vai se familiarizar mais com o conceito, sim, da Black Friday. Acho que a safra é uma boa relação para o agro.
Eu gosto de puxar a sardinha para o nosso lado, que a nossa safra é pior, porque a Black Friday ainda tem uma convenção que ela é a última sexta-feira de novembro no mundo.
Sim.
A safra de trigo não é a mesma data para todo mundo no mundo. A gente tem a grande safra de soja no Brasil. Mas a gente tem, conforme a Syngenta se expande, a gente tem grandes datas em outros países. Então, a gente tem mais de uma Black Friday no ano. Então, o nosso trabalho...
Acontece algumas durante o ano.
Sim.
Black Friday não é fichinha perto de vocês aí, né?
Porque é interessante que, como eu tenho menos tempo de casa, mas escutando palavras de outros que já estavam mais tempo, né, existia realmente esse medo da safra, né? E quando vai ter a safra, quando tiver a safra, quando vai rolar a safra.
Sim.
E aí todo mundo se preocupava com a safra, mas aí os anos foram passando, as coisas foram se aprimorando, né? Foram se aprimorando e cada vez menos a gente começa a se preocupar menos com,
sim,
a safra, menos com a safra. E hoje eu percebo, assim, pelo menos o tempo que eu estou na empresa, assim, temos os picos, mas esses picos eles estão bem controlados
bem
dentro da realidade
melhores,
que é hoje.
Bem melhores. Ano passado eu acho que a gente teve o primeiro ano que foi quase que normal. Assim, o trabalho não mudou muito. A gente não deixou de entregar novas features porque a gente estava preocupado em tapar buracos. Então, assim, foi um ano bom. E eu acho que parte disso por causa dessa mudança de arquitetura, essa visão mais inteligente de como escalar os problemas. Ainda bem, né?
Muito bom, né? Muito bom. E aí, entrando agora um pouquinho mais em detalhe, né? Vocês até já falaram, né, de uso de Lambda, até de algumas linguagens de programação. Depois eu quero perguntar especificamente de linguagem de programação também. Mas o que é que vocês têm de stack, né, aí de uso? É a AWS, né? Pelo que eu entendi com vocês, uhum, né? Então, o que é que vocês usam hoje em termos de serviços? Como é que é mais ou menos a topologia, né? Eu sei que tem Lambda, mas que outros serviços? Como que é mais ou menos essa topologia dos serviços serverless que vocês constroem aí normalmente?
Acho que tem de todos os sabores, hein? Acho que tem de todos os sabores. Acho que de tudo um pouco, né? Nós temos ali, começando dos recursos ali que recebem um pouco mais, recebem mais requisição HTTP, né? Que são Lambdas, Kubernetes, né? Aí leva junto, né? A questão de balanceamento, o LB também leva junto, mas RDS usando também o Aurora Serverless, também tem DynamoDB, também buckets para todo lado, e tem, deixa eu ver o que a gente usa mais, a parte de comunicação assíncrona, né? SNS, SQS, tem bastante coisinhas, acho que eu posso esquecer de alguma coisa, tem Kafka também, em alguns serviços, e por incrível que pareça, tem algumas Lambdas também, que lá dos primórdios, que foram escritas em Java também, que é um pecado que não me escutem aqueles que fizeram, mas precisava naquela época.
Eu sou javeiro, hein? Eu sou javeiro.
Lambda e Java são coisas assim muito. É quase uma antítese, a gente não pode ficar muito usando ela, mas existe mesmo. Existem. Acho que da AWS agora. De recursos, acho que são esses mais ou menos que a gente tem usado frequentemente em decisões arquiteturais.
O legal é que tem agora o Snap Start, né? Para fazer o Lambda com Java subir bem mais rápido.
É, se Deus quiser, né? E mas o Fernando, eu até ia te perguntar, eu até ia te falar, a gente estava falando sobre o negócio das respostas das Lambdas, agora acabou de sair recentemente o esquema da streaming de response lá da Lambda, que você abre um streaming de resposta. Você pode até 6 mega, mas agora pode ser, você abre um stream de comunicação e ele fica mandando para você até chegar no final daquela resposta.
Eu não sei nem se eu fico feliz com um produto desse. Porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo que é bom a ideia, eu acho que é um perigo de você produzir uma API que faz demais e você começa a fazer uma Lambda que faz muita coisa. Acho que esse é um perigo muito grande, porque quando o sistema começa a funcionar muito bem, você começa a colocar mais coisa nele. Mas é algo a se pensar, assim.
Acho que chega num ponto de equilíbrio que não dá para poder usar mais, né?
Sim.
Acho que quando a gente fala de single responsibility, eu acho que tem que ser bem focal mesmo, que é a responsabilidade de domínio, porque senão a gente acaba que no dia a dia a gente vê que os domínios estão sendo extrapolados, mas a gente vê o que acontece no dia a dia, que algumas coisas precisam, às vezes tem que entrar ali mesmo, não tem jeito.
Sim.
Mas a gente tem que sempre trabalhar com esse conceito bem na cabeça, para cada vez gerar pacotes menores, né, de lambdas, etc., para a gente poder colocar cada vez pacotinhos menores e com responsabilidade mais centrada.
Sim.
A ideia do Lambda já é forçar um pouco isso, né? Então, ele já, as próprias limitações que a Fernanda até comentou antes, já te forçam a ir por um caminho mais de single responsibility mesmo,
é isso aí.
Né? Então, ele já meio que te força, e acho que é a grande ganho aí mesmo, essa granularidade, né? Então,
sim.
Funciona bem, bem legal. E aí, vocês já acabaram falando até já de linguagem de programação, né? Um pouco de Java, tem Python, tem TypeScript, né? Como é que é essa tomada de decisão, né, quando vocês vão pensar em fazer uma função Lambda, né? Quando utilizar Python, quando usar TypeScript, vocês têm aí mais ou menos um racional para isso, né? Por que vocês preferem um ou outro?
Eu acho que a decisão ela é tomada bem pensando na equipe que vai trabalhar naquele projeto. E eu acho que isso é um jeito acertado de fazer as coisas. Porque hoje a gente tem linguagens muito boas. Ninguém vai desenvolver nada em COBOL, a não ser que seja muito necessário e um banco específico. Mas as linguagens TypeScript, Java, Python, elas vão entregar, talvez não Java, mas elas vão entregar soluções boas. É importante entender quem que vai produzir isso e quem que vai manter. Então, a gente pensa muito no time. Houve casos onde o time tinha mais cara de Node e aí fez-se o projeto em Node. E o caso do time que eu trabalho agora, que é a subdivisão da plataforma, foi mais uma questão de o tipo da aplicação. O tipo da aplicação tinha muito mais a cara de Python e usava bibliotecas que são integrais de Python. E, por isso, o valor de você construir um time Python, de formar esses profissionais, fez sentido. Então, a gente foi formado como programadores em Python para desenvolver essa tecnologia. Então, acho que essa balança, sim, é importante. Balancear o tanto que você vai gastar para formar o profissional que vai manter aquele sistema e o tanto que aquela linguagem oferece coisas a mais. Assim. Eu queria dizer que eu sou fã de TypeScript. Eu gosto de TypeScript. Eu era feliz desenvolvendo TypeScript no projeto anterior que eu trabalhava. Mas Python é uma linguagem muito boa. Python é muito, muito rápido. Tem muita coisa já pronta. O processo de desenvolvimento é bem tranquilo. Mas existe a curva de aprendizado para você dissociar um pouco das outras linguagens, mas Python é muito bom. O que você acha, Josiel? Você prefere TypeScript ainda?
Então, na verdade, nessa vida de software engineer é uma coisa muito interessante, né? Um dia me perguntaram assim, qual é a sua linguagem predileta? Eu costumo responder assim, aquela que me dá dinheiro no final do mês. Normalmente é isso.
Perfeita resposta.
Essa tem sido a tônica de vida. Porque se eu for olhar desde o começo da minha trajetória até agora, de C até Python, eu já usei de quase tudo. Sim. Já usei .NET, C Sharp, Java, JavaScript, Node, um TypeScript com JavaScript nativo. Foi de tudo um pouco. Então, eu acho que a Fernanda tem um ponto muito acertado aí, que eu acho que tem que ser mais ou menos no domínio do time. Hoje eu vejo também uma galera aí que é legal pegar aquilo que está no hype, às vezes tem grandes coisas que geram resultados bem, bem legais, mas eu acho que tem algumas coisas que vai na contramão disso, que às vezes a gente vê os caras que são os evangelistas de algumas tecnologias, e o time não manja daquela tecnologia. Sim. E aí, de repente, misteriosamente, o cara sai da equipe, sai da empresa, e o legado dele está lá. Né? E os times têm condição de manter essa aplicação? Então, uma contrapartida muito complicada essa da escolha de um stack, né? Para poder ser usado. Porque imagina só o tamanho do prejuízo, às vezes, que você pode ter de uma certa linguagem, por exemplo, pode ser que seja, mas vou usar um exemplo, mas, por exemplo, Scala. Às vezes, não é todo mundo que tem conhecimento em Scala, né? Elixir, às vezes Erlang, não sei. Às vezes a pessoa não tem, não tem maturidade para poder lidar com esse tipo de tecnologia. Por exemplo, sai de um paradigma que é de orientação a objeto, entra num paradigma funcional. Está preparado realmente para poder encarar isso agora de frente? Acho que vai muito da maturidade, né, do time. Vai muito a escolha vai muito mais do sabor que a casa está querendo oferecer. Fala, pessoal, quem tem capacidade de ser o cara que vai coachar o resto da galera aqui em relação a essa tecnologia e o quanto nós vamos ter de benefício em relação a isso, né? Por exemplo, a escolha deles de Python, estão trabalhando numa feature que não tem jeito. Você olha para a coisa e vê. Tem que ser Python. Mas se fosse, talvez, em uma outra oportunidade, alguém olharia e falaria assim: não, mas espera aí. Tinha que ser Node, né? Porque tá tudo Node. Ou então, ah, não, pode ser Java, mas por que não? Porque às vezes você vai fazendo um monte de porquês, porquês, porque na verdade no final a resposta vai ser porque eu quero. Né? Então, o porquê eu quero acho que não é muito a resposta final que tem que ser, né? Tem que ser uma resposta de por que o negócio precisa, por que a realidade, por que a necessidade de negócio é essa. Acho que vai muito por aí.
Eu compartilho muito desse pensamento, né? Tô muito de acordo, né? E aí eu sempre fico com aquela coisa que tu vai acabar criando uma aplicação mal feita, né? Porque tu vai ter pessoas que não dominam aquela linguagem e vão estar simplesmente fazendo, usando às vezes um paradigma de outra linguagem de programação, né? E às vezes tu vai plantar muito mais problema do que a linguagem em si poderia proporcionar de benefícios, né? Então, estou totalmente de acordo. Muito legal, né, o racional que vocês usam e é muito muito bacana, né? E aí eu queria explorar um pouquinho com vocês, né? A Fernanda já começou a falar um pouco ali de lições aprendidas e essa é uma parte que eu gosto bastante nos episódios de case, e que é ouvir um pouco de, tá, beleza, né? Bacana, mas até você chegar nesse momento que tá tudo legal, e ainda assim, né, com certeza tem seus desafios, né? Mas quais foram os principais desafios, né, para conseguir desenvolver as aplicações em serverless, né? Quais foram os erros, talvez, que vocês cometeram? Que vocês olhem, pô, que isso aqui, né? O Java ali, né? Brincadeira. José, esse foi um erro, né? Então, que erros e quais desafios aí que vocês podem compartilhar com a gente?
É uma parte complicada isso. Eu
Falar das suas dores, eu acho que é uma.
até suspirei agora, porque 5 mega de payload, 30 segundos de execução, são coisas que mudaram minha perspectiva de tudo. Porque antes eu fazia aplicações que, se elas rodavam em 4 segundos, eu estava feliz. Eu falava, gente, 4 segundos eu nem percebi. Mas 4 segundos é muito tempo para um usuário. É muito tempo para ele receber uma resposta. Então, faz sentido essa limitação de 30 segundos da Lambda. Eu acho que, assim, é um limite que faz sentido. Mas até você conseguir a maturidade para você olhar para um problema e falar assim, eu não consigo, por definição, modelar isso de forma que responda em 30 segundos, ou antes, no caso, em 29, e que devolva o dado do jeito que o meu cliente quer. Essa maturidade de, assim, antes de você começar a fazer a solução, você parar e pensar, isso aqui não tem como. Eu não consigo gerar o relatório de um banco inteiro, por exemplo. Ah, eu preciso de uma aplicação de BI. Um exemplo. Eu preciso de uma aplicação de BI que faça uma leitura completa do meu banco. Tudo, tudo, tudo que tem no meu banco naquele momento, porque eu vou passar para um BI para fazer umas estatísticas. Eu não consigo fazer isso numa Lambda trivialmente. Não consigo gerar esse dado. Primeiro, porque ele não cabe em 5 mega e ele não processa em 30 segundos. E isso você tem que perceber antes de começar a fazer. Porque se você descobrir isso no meio do caminho, muito provavelmente, ou você vai abandonar aquele projeto, ou aquele projeto vai virar um buraco negro. Tipo, um monte de gente trabalhando nele e não sai. Porque o problema em si não tem cara de Lambda. Ele não tem cara de serverless. Ele tem cara de outra coisa. Ele tem cara de outras tecnologias. E até descobrir isso foi difícil demais. Foram momentos assim complicados. Assim, eu acho que eu posso dizer isso, de que hoje mesmo a gente descobriu que um sistema que faz migração, tipo assim, migração de estados do banco, quando tem mudança por causa de algum código, ele está numa Lambda e ele não roda em 30 segundos. Então a gente vai ter que lidar com isso segunda-feira. É uma coisa que, assim, ainda a gente não tinha pensado nisso, porque até hoje a gente não tinha tido uma migração que demorava mais que isso.
Quer fazer também tuas considerações aí, José, sobre erros, dificuldades, desafios?
Eu acho que todo mundo já pediu, pelo amor de Deus, para poder que esses 29 segundos sejam multiplicados em 5, amém. Mas esse é um grande, na verdade, é um grande sinal, né? Sinal que, na verdade, o problema ele precisa ser utilizado em outro recurso mais escalável. Não que a Lambda não seja escalável, né? Que a gente sabe que se a gente quiser colocar mais Lambdas rodando e simultaneamente para poder resolver o mesmo problema, a gente vai conseguir. Mas às vezes tem cara de realmente outro recurso, né? E eu trabalhava com uma pessoa que ela manjava muito de servers. E um dia ela me falou uma coisa que talvez me sirva até hoje, assim, de farol. Ele falou, ó, se essa resposta tiver uns 15, 20 segundos, significa uma coisa. Significa que vai funcionar? Não, significa que o problema precisa ser quebrado. Então, você pode, às vezes, eu já trabalhei, por exemplo, no banco de montadora que eu trabalhei, a gente estava desenvolvendo, na época, um processo de avaliação de crédito mesmo, usando lambdas. Mas elas eram colocadas em step functions, né? Então, a resposta de uma era input para outra, né? E ela fazia processamento sequencial até vir o final mesmo daquele processamento. E funcionava super bem, né? Pegava dados de bureaus de crédito, pegava dados internos de avaliação interna e trazia, né, qual que era, teoricamente, o score para a entidade de crédito, quanto o cara poderia, se o cara poderia pegar o X, Y, Z valores ali. Mas eu também já vi acontecer o inverso, né? Quando eu trabalhava no automotivo, por exemplo, Fernando, a gente trabalhava com microcontroladores.
Gosto bastante.
4 segundos no mundo microcontrolado é um suicídio com bala na cabeça.
Sim.
Porque em 4 segundos você já perdeu tanta informação no barramento de informação do carro lá, né, que é a rede CAN. Você perdeu tanta informação que às vezes você não garante mais a integridade de dados que está chegando na outra ponta, na outra ponta do circuito, né? Então você acaba que você sai do mundo macro para o micro e te ensina duras lições em relação a isso. E eu já vi também coisas acontecer ao contrário. Recursos serem superdimensionados, mas que estavam lá porque vai que um dia precisa. Então, eu já vi, por exemplo, regras de replicação de máquina, de balanceamento de máquina, que as máquinas elas recebiam uma quantidade de X lá de entrada, ela já duplicava e triplicava a quantidade de instâncias que subia ali, sem necessidade. E as máquinas ficavam ali, cada uma que subia, em torno de 20% de processamento, sem precisar disso na realidade, né? E todo mundo sabe que bilhetagem de recurso de alta capacidade na AWS, em qualquer outro cloud provider, é dinheiro jogado fora, né? Então, é muito isso, né? Mas, assim, falando um pouco das dores, recentemente eu passei por uma. A gente tem uma estratégia muito, muito grande, assim, de sempre tentar usar o recurso com menor valor. Até é legal falar isso, porque antigamente, né, até explicando um pouco dessa estratégia, Evandro, a Syngenta Digital, ela era uma startup, né, que foi adquirida pela Syngenta e virou Syngenta Digital, né? E o que a gente aprende muito com isso? É que muitas das vezes o menor recurso, vamos dizer assim, o menor, né, recurso, o recurso mais rápido de se mexer, seja na Lambda. Mas isso trouxe uma democratização gigantesca, né, usando palavras aí de um colega, né, do Peterson Larentes, que é arquiteto sênior lá da AWS. Ele fala isso e eu concordo com ele. Trouxe uma grande democratização para dentro da nuvem, porque é fácil de usar, escala bem, Se você não consegue usar com 1 giga, você aumenta para 2 giga. Então, vai pagar um pouquinho mais caro? Vai, mas ela vai usar, ela vai, você vai pagar por ela só aquilo que está sendo processado. E pensa comigo isso no horizonte de uma empresa que tinha que comprar várias lâminas de Blade para poder subir num servidor virtual, VMware, com máquinas virtuais. E ter que expor isso atrás de um firewall, manter isso, essa arquitetura gigante dentro da sua empresa. Então, tinha empresas que tinham necessidade de um produto para aquele momento que não dispõe dessa quantidade de capital para poder investir naquele momento. E os recursos de nuvem, eles vieram para poder ajudar essa democratização de acesso à tecnologia, né? E é interessante que a gente usa muitas lambdas, né? E interessante que ela tem essa limitação realmente de tamanho, né? De payload, de entrada também. E recentemente nós fizemos uma feature, essa de anotações, que precisava apresentar recursos, né? Apresentar arquivos, né? De imagem, etc. Só que tem a limitação. Você tem a limitação do API Gateway, né? Você tem a limitação de tamanho. E o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que usar um outro tipo de abordagem, porque quando o arquivo chegava para o API Gateway naquele tamanho em bytes, ele já falava assim: filho, a sua requisição é muito grande, eu não consigo mais. Então a gente teve que parar, dar um passinho atrás e pensar como vamos resolver isso. Vamos que arrumamos uma forma de resolver esse probleminha, mas são coisas que vão acontecendo, né? E a gente sabe que a gente quer o recurso de menor valor, a gente trabalha para isso, mas às vezes qual seria nosso próximo passo, né? Às vezes tirar da lambda usar aqui Binstalk, ou então ECS, não sei, né? Poderia ser uma opção, mas a gente sempre trabalha tentando trazer o recurso de menor valor.
É, com o José falando sobre isso, sobre a questão de ser um pouco mais, se preocupar um pouco com o que você está gastando de recurso e tentar otimizar o máximo possível, me lembrou de uma história de quando eu era estagiária em uma outra empresa que trabalhava com emulação de circuitos. E o processo de emulação de circuitos é muito. Gasta-se muito recurso. Mas eu lembro que essa empresa trabalhava com IBM Cloud e eles tinham várias máquinas que eram alocadas quase perpetuamente. E eu me lembro do primeiro dia que eu vi uma máquina com 3 teras de RAM não conseguir rodar um programa. E até hoje isso é tão marcante, porque não me tira da cabeça que se o seu programa precisa de 3 teras de RAM, não tem forma como que ele não esteja errado. Não é possível. É claro que existem. A gente quer, por exemplo, lançar um foguete, coisas assim, mas eu acredito que a ideia de que o seu sistema funciona como um módulo só, ele não é multimódulos, e ele é planejado para ele usar o esforço computacional de uma máquina só, de um container, de uma máquina virtual, e ele usa mais de 3 teras de RAM, é igual a sua colega te falou, Josela, de que se o seu programa está rodando em mais de 14 segundos, significa que ele precisa ser partido, obrigatoriamente. Então, ficou essa. Eu tenho essa lembrança clara desse dia da máquina não aguentar. E de pensar em como, quando você tem menos recurso, você sabe que você tem um limite, você pensa desde o início da criação do seu sistema em como fazer com que ele não ultrapasse aquele limite. E quando você não tem limite nenhum, o seu sistema tende a crescer. É, tem uma lei da computação, das famosas, tem lei de Moore, tem lei de Amdahl, mas uma que poucas pessoas lembram é uma que chama lei de Dave, que é o sistema ou software é um gás e ele vai expandir até ocupar totalmente o lugar onde ele está. E é isso que acontece. Não tem como, o sistema cresce e aí, se não tem um limite, ele vai criar um limite dele e a máquina de 3 tera para de funcionar.
E eu anotei até uma pergunta que vai muito ao encontro disso, tá? Porque quando a gente fala de serverless, né, e vocês já falaram aqui, né, sobre o quanto que isso abstrai, quanto que isso democratizou, então pô, todo mundo pode utilizar, é fácil de desenvolver e tudo mais, né? Agora, o outro lado, e vocês, né, pela experiência que vocês contaram, vocês chegaram a trabalhar em softwares muito mais no baixo nível mesmo, né, né, microcontrolador e tal, né? O quanto que, por exemplo, né, na experiência de vocês, conhecer muito mais, né, no baixo nível ajudou no serverless, né? E o contrário também, né? Acho que daí tem essa questão da limitação, porque a gente que aprendeu, né, a trabalhar com muita limitação de hardware, né, a gente pensa já limitado. Por outro lado, né, quem já começa já no mundo serverless 100%, que tem recurso infinito, né? É muito louco assim, né? Tu começa a justamente usar, né, esses recursos, né, sem pensar muito na limitação, por mais que ele traga suas limitações ali, né, tempo e tal, payload, né? Então eu queria entender do ponto de vista de vocês, quanto que ter trabalhado, né, com mais baixo nível mesmo ajudou, né, às vezes na utilização de serverless, por exemplo.
É, para mim particularmente, assim, eu sempre é aquela coisa que a gente sempre pensa no pior cenário, né? Eu acho que o pessoal que começa hoje, por exemplo, quando você tem gerenciadores de pacote que são um pouco mais parrudos, a limitação de libs ela não existe, né? Não existe isso com Maven, com npm, com yarn. Achou uma biblioteca legal, colocamos ali como dependência e vamos usar. Só que nesse mundo de microcontrolador, você tem que estar muito ligado naquilo que você está colocando. Porque às vezes é 16 kilobytes de memória. Como que você vai gerenciar? A gente tinha discussões, às vezes, eu tinha discussão com o pessoal lá. Às vezes, a nível de registrador, o que entraria e o que sairia de informação naquela hora para tentar agilizar a troca de informação. Para que esses 16 kilobytes seriam, assim, seriam necessários mesmo. Então, quando a gente fala disso, existe uma preocupação muito grande, né, em relação ao que está sendo gasto de recurso computacional naquela hora. Mas eu acho assim, o Evandro, quando o pessoal entra para trabalhar com serverless e ele já vê que ali o recurso é infinito, tem uma pequena diferença, porque ali ele paga por aquilo que ele está usando. E se ele fizer uma má escolha ali naquela hora, não vai ter ninguém que vai evitar a cobrança iminente daquilo que ele está usando.
O limite é o cartão de crédito,
O
né?
limite é o cartão de crédito. E quem nunca, levante a mão aqui, quem nunca fez um loop infinito numa lambda, né? É quase que existe sempre, né?
Tem que abrir o
Mas
ticket para a AWS,
pedindo, pelo
pelo
amor
amor
de
de
Deus,
Deus,
né?
embolsa para
Olha, eu fiz uma coisa aqui, trigou aqui no bucket mesmo, mas é porque eu não sabia que precisava de uma regra para sair e tá aí rodando, sabe?
Ah, rodei o meu teste por 24 horas, não
É,
percebi, esqueci de fechar.
então é umas coisas assim que existe um limite. O limite é o cartão de crédito mesmo, né? É disso que o cara não quer trabalhar para ele vai trabalhar o resto do ano de graça para poder pagar erros do que ele mesmo cometeu, né? Mas é bem isso mesmo, porque eu fico olhando, por exemplo, esse tempo atrás eu estava olhando aqui o tamanho dos nossos setups dos setups finais daquilo que é transpilado, né, em JavaScript, os tamanhos de setup, né? E a gente fica olhando, nossa, esse aqui ficou grande. Será que não dá para poder diminuir? E aí você vai mexendo nas dependências, mexendo naquilo, às vezes tem algumas regrinhas que dá para escolher alguma coisa e vai diminuindo o tamanho, porque cada não tem jeito, cada megabyte, embora seja muito barato o storage na AWS, mas cada megabyte ali é importante. Você não vai pagar mais por aquilo, né? Então, acho que essa é uma preocupação que o pessoal tem que estar tá muito ligado em relação a isso, né?
É. Outra coisa que me lembra um pouco a questão de trabalhar com código mais baixo nível e trabalhar com serverless é que a gente acaba fazendo uns códigos não tão bonitos. Eu me lembro na época que, mais quando eu fazia pesquisa, que eu trabalhava muito com IoT e os sensores eles tinham uma memória muito finita, então o seu código tinha que ser pequenininho, mesmo que ele tinha que fazer várias coisas. E aí você faz várias gambiarras para o seu código ficar pequeno. Com o serverless, você acaba fazendo umas coisas que não parecem bonitas. Claro que tem com motivos muito específicos. Eu descobri outro dia pesquisando como fazer a análise de dependência em Python melhor, porque a gente tem um problema de code start com Lambda, e mexer nas dependências é uma das coisas que vai melhorar seu code start. Que se você faz os seus imports logo antes que você vai usar eles, ao invés de no começo do arquivo, você economiza muito no code start. Só que é muito feio para uma pessoa que está acostumada a fazer os imports e fazer o código logo depois, que é o jeito normal de se viver. Você está no meio de uma declaração de uma variável e você coloca import alembic. É muito feio, mas é o que vai te deixar com o code start melhor e vai fazer a sua aplicação performar melhor. Então, às vezes, seu código tem que ser um pouco feio, mas assim, limites, né? Não tão feio quanto um código Verilog, mas um pouco feio.
Nem tanto como um
Mas tem
Java,
um.
né? Só pegar no pé do
É,
Gesiel.
não, aí já é muito feio. Aí é feio demais.
Mas eu já vi uma Lambda rodando em Java e eu achei interessante. Uma que funcionasse.
Muito bom. Legal, gente. Acho que, né, a gente conseguiu compartilhar bastante experiência, assim. Eu sempre gosto também de finalizar, assim, né, os bate-papos aqui com o pessoal, trazendo dicas, assim, né, para a galera que quer utilizar. Claro que do que vocês falaram aqui já dá para converter em muitas dicas, assim, né, mas para o que vocês poderiam dar de direto, assim, para o pessoal que está ouvindo, que quer começar a usar serverless no dia a dia e que, né, ainda não experimentou, não fez os seus primeiros cases na empresa, né? O que vocês dariam de dica aí para quem está ouvindo aí para a gente caminhar para o final?
Bem, eu daria o seguinte recado. Só não aprende de serverless quem não quer. Existe hoje um monte de template pronto de Lambda, template pronto para poder subir seu primeiro pod no Kubernetes, criar sua primeira imagem no Docker para poder usar no serviço de containerização da AWS. Existe um monte de coisa gratuita, até no próprio site da AWS, tem free tier para poder treinar um pouquinho aquilo que você está pegando de informação. Então, o toque que eu dou para a galera que está querendo dar seus primeiros passos é mergulho de cabeça. Esse mundo onde você está dispondo a sua infraestrutura como um serviço, utilizando ela como um serviço, só vai funcionar através de experimentação. Você só vai saber se funciona se você experimentar se aquilo funciona. É claro, tomando alguns cuidados para que não gere nenhum tipo de cobrança adicional, etc. Mas tem bons exemplos que vocês podem pegar setup pronto de Lambda que faz uma coisinha, nem que seja uma Lambda para poder trocar, para poder gerar um arquivo num bucket. Faz isso, treina. Invoca ela lá no próprio painel, no próprio console web da AWS, vê lá, nem que seja imprimindo um Olá Mundo, mas use bastante. Tem framework para servers de tudo quanto é jeito. Você tem hoje opção de usar ela com IAC, com Terraform, com serverless, com CDK. O importante é usar, é pegar cada uma delas, ver qual que você fica mais confortável e partir para a guerra. Esse é o toque que eu dou para todo mundo aí.
É, nossa, o José foi bom demais nessa definição. Acho que é perfeito que a gente precisa experimentar antes de fazer algo grande. Mas eu vou dizer duas coisas. A primeira é um jabá nosso, que eu escrevi um artigo sobre serverless
Boa, verdade.
com com a revisão do Gesiel, muito importante, que está no LinkedIn e no Medium da Singenta Digital. Eu acho que vale a leitura. É um artigo bem inicial para introduzir o assunto e é bom para quem não tem tanta segurança em serverless, dar uma conferida. E a segunda coisa é, já para quem está pensando em produzir um projeto Lambda ou serverless, não importa, o servidor, o Cloud
O
Service,
recurso.
exatamente o recurso, para quem já está pensando em desenvolver algo dentro da empresa e quer entender como fazer isso, eu vou dar uma dica que eu sou um pouco parcial sobre, que é documentação. Existe um tipo de documentação que chama RFC, que é Request for Comments, que é um tipo de documentação que está muito útil e sendo muito usado ultimamente, que é você produzir a descrição do que você quer fazer e perguntar para as pessoas dentro da sua empresa, por essa documentação, o que que elas acham. Eu acho que no caso de você estar tentando pensar numa tecnologia diferente para colocar na sua empresa, acho que isso é um bom ponto. Você descreve a sua arquitetura e pergunta: isso aqui tem cara de Lambda? Isso aqui tem cara de outro tipo de aplicação? Isso aqui tem cara de uma coisa que não deveria sair do papel? Acho que é um bom lugar de você fazer e não ficar desamparado, porque é difícil começar sozinho. Então, esses foram meus dois pontos.
Legal. Depois eu vou colocar, então, no, na descrição aqui do episódio, o link aí, né, para essa postagem aí que a Fernanda fez referência, né, para que quem quiser possa ler aí e aproveitar a dica aí que a Fernanda deu. Legal, muito bom, gente. É um papo muito legal. Acho que se deixar a gente vai longe aqui, né? Mas pô, foi muito legal, né, contar com vocês dois aqui, Fernanda e Josiel. Muito obrigado aí novamente pelo papo, por tirar um tempo aqui para vir conversar e compartilhar um pouco sobre a experiência de vocês sobre serverless, tá? Então, novamente, muito obrigado aí para vocês, tá?
A gente que agradece. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu agradeço também, Evandro. Prazer gigante estar junto com vocês aqui nessa empreitada. E vamos para cima. Eu também faço um convite para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a Singenta Digital nas redes oficiais aí, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E nós temos publicado muita coisa a respeito do que temos feito na Singenta Digital. E vocês podem nos procurar aí no LinkedIn, né? Josiel Nascimento, Fernanda Silva, né,
Silva.
Fernanda? Fernanda
Isso.
Silva, pode nos adicionar aí. E pintou qualquer dúvida, se a gente puder ajudar, estamos à disposição de todo mundo.
Exatamente.
Legal, muito bom. Obrigado, gente. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre servers em português. Até mais, até a próxima.